bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou o Cassiano.
Tem novidade aqui?
Olá, bem-vindo, Cassiano, lá do Mundo Gonzo.
Bem-vindo, Cassiano.
Muito obrigado. Estamos aí, obrigado pelo convite.
Maneiro. Cassiano, tô sabendo que vai chegar pra ficar pro próximo já, hein?
Olha o spoiler, olha o spoiler. Cassiano chegou na hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a primeira é justamente o cara que escolheram pra substituir o Ezra Miller como Flash, vai ser o MacGyver, cara. O Lucas Till.
Cara, eu não entendi uma coisa. Vai substituir o Ezra Miller, mas vai continuar existindo aquele universo compartilhado a DC? Eles não iam quebrar isso agora? Como é que ficou isso aí, vocês sabem?
Eu acho que nem eles sabem.
Eu acho que essa é a resposta mais correta, cara. Eles não sabem, porque primeiro eles não sabem se o Henry Cavill vai continuar também como Superman, né? Eles não sabem de mais nada. Eles vão fazer, se fizerem um filme do Flash, vai ser um filme do Flash no universo do Flash. Tá tudo meio obscuro na DC, né, cara? Então fica tudo estranho.
Eu acho que a notícia não seria que ele vai substituir o Ezra Miller. Ele vai ser o novo Flash, porque ele não vai usar o mesmo papel. Não seria o mesmo personagem, pelo que eu entendo, assim. Já que eles estão com essa ideia de agora fazer cada personagem ter seu próprio universo. A não ser o Mulher Maravilha e Aquaman, que já existiam e tudo mais, mas...
É, a defesa lá do ator, do Ezra, ele saiu porque ele não concordou com os caminhos que o universo DC tava tomando, essa coisa meio animadinha, tipo Aquaman, Shazam.
Ninguém concordou.
Que os produtores queriam. Pois é, aí ele falou: não, eu quero uma parada mais Zack Snyder. É. Ele falou: ah, então caguei pra você, cara. Quem é você? Se não fosse um nome grande, né?
Ele queria fazer algo meio estilo Flashpoint.
Exato,
mais sério.
Ele queria uma parada mais sombria.
É, ele tava escrevendo, ele tava na produção do Flashpoint, né?
Sim, mas ele não tem cara de ator pra filme sombrio também, né? Vamos ser honestos, né?
Ele é comedinha.
Não casa muito. Ele é meio... Pelo menos em Liga da Justiça, ele é super engraçadinho, né?
Eu também acho, cara.
Ia ser estranho.
Mas acho que a questão é que ele tava escrevendo o roteiro, né, também. Ele tava na parte que passou no roteiro. Então, ele queria talvez botar uma coisinha dele ali no meio que não deve ter sido aceito. Sei lá, cara, como é que é ego, né?
Mas ele não tem nome, ele não tem tarimba pra dar um checkmate desse, cara.
É isso que eu ia perguntar. Como é que ele tá lá nos Estados Unidos? Ele tá com um nome tão forte assim?
É, não tá.
Ele é muito queridinho da galera, isso eu sei. Mas a ponto dele querer se bancar assim, tipo, ah, se não for do meu jeito eu vou embora.
É, não preciso de vocês, pô.
É, mas assim, se é um primeiro trabalho dele como roteirista, o cara também não vai bancar um filme que não consegue dar pitaco, né? Se ele tava lá pra fazer isso, então deixa ele fazer. Então, beleza. De repente o cara falou, pô, vocês querem que eu faça o roteiro e não querem deixar eu trabalhar sozinho, querem ficar se metendo, beleza. Então fica com vocês aí. Aí nisso ele acaba saindo da produção como ator também, né? O cara, ah, não vou ser mais roteirista, mas vou ser ator. Não, o cara acaba saindo no modo geral, né?
Tipo, ah, não vou ser mais, dane-se. Sair.
Aí, tipo, aí arrumaram o MacGyver pra ser o Flash.
É, que lembrando, foi também o Alex Summers, do X-Men, nos filmes aí dessa franquia.
Ah, é verdade.
Foi?
Caramba, nem lembrava.
Foi, ele é o irmão do Scott.
Lá no primeiro filme...
É, nos antigos.
Em vários filmes. Eu acho que teve. Ele tava no Dias de um Futuro Esquecido. Ele tava em alguns, cara.
É que o futuro ficou esquecido mesmo.
É que é aquele personagem que ninguém dá bola e aquele ator que também ninguém dá bola, então, whatever.
Exato.
É, porque o Destruto apareceu antes do Ciclope, né, cara? Ele ficou tudo meio louco.
Ah, é. Já disseram alguma coisa como seria esse filme do Flash? Ou seria dentro do... Não, não tem nada. Só dizendo que ele vai ser o novo Flash.
Não, ele só vai ser o novo Flash, dane-se, né? E aceitem isso como um fato.
É, então...
A Warner tá fazendo tanta loucura com esse universo, né? Que não dá nem pra você querer entender.
Exato, cara. Aí vai ter um Esquadrão Suicida que não vai ser exatamente um reboot, porque vão aproveitar alguns personagens, tipo a Arlequina, o Henry Cavill não sabe se continua, o Batman agora vai ser um novo homem vampiro.
Esse é o vampiro purpurinado.
Cara, teve uma piada boa, todo mundo já viu essa piada provavelmente, mas tem aquela piada que ele é o pior vampiro que existe porque ele demorou 10 anos pra virar um morcego.
Nossa, tipo, magia de merda, né?
Mas é isso, né, cara? Mas assim, acho que a galera tá reclamando demais, né, gente? A gente aguentou o Michael Keaton, um anão beiçudo como o Batman, né?
Ele era o Mr. Mum na época, né? Ele era ator de comédia.
Pois é, então...
Só que, Cassiano, pensa só, eram outros tempos.
Não existia internet.
E não existiam tantos filmes de super-herói por aí. Tipo, o Batman do Tim Burton foi de 89, o segundo foi 3 anos depois. O que teve nesse intervalo? Era um filme aqui, outro ali, era só. Era outro tempo. Hoje em dia você pode reclamar, além de ter internet, que tem um monte de gente desocupada que gosta de reclamar de qualquer coisa, hoje em dia tem muito mais opção.
Você tá falando, tu reclama o tempo todo, tá falando de quê? Tu é desocupado também?
Isso não é o caso.
Não vou estender esse assunto, porque a gente já falou sobre isso no último Responde Crash, mas pra mim o grande erro não foi a escolha do cara, porque talvez ele até consiga fazer bem o papel. Foi essa briga que eles compraram. Eles já estão com o filme meio queimado. Você ainda vai pegar um cara que é ícone de uma franquia com um público totalmente diferente ao teu? Eu acho que eles mexeram num vespeiro ali, teria escolhido...
Então eles estão querendo um público novo, né?
Exatamente, eu falei isso agora.
Pega um cara de uma franquia de sucesso.
É, tem gente que gostou,
porque,
né?
Porque assim, não pode não ser de sucesso pra nós quatro aqui, cara. Mas muita gente gosta de... Como é que é o nome da franquia mesmo?
Crepúsculo.
Crepúsculo.
Tem muita gente que gosta, verdade.
Tem muita gente que gosta, então...
Vendeu.
Certa forma, talvez faça sentido, assim, pros caras.
A gente falou isso do Affleck, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Criticar antes é meio besteira, assim. Perda de tempo.
É, exato. Aguardemos, então. Mas ainda mantendo nossa editoria polêmica... A Variety disse que o Mark Webb é o cara mais cotado para dirigir o live action da Disney de Branca de Neve. E diz ainda que as negociações com o cara já estão bem avançadas. Mas aí eu jogo aqui para vocês. Será que essa história da Branca de Neve não tá datada demais para os nossos novos tempos, não? Porque ela se baseia muito naquela visão frágil da mulher que precisa cuidar da casa dos anões e esperar um beijo de um príncipe. Não parece algo que combina com os dias de hoje. Será que não vai comprar uma briga grande aí? Não?
Mas será que vai ser Ipsiliter o que foi a animação?
Pô, então vai mudar a história toda, cara. Porque a história é essa. Os sete anões e o beijo do príncipe.
Porque, assim, todas as adaptações deles seguem fielmente o que foram os desenhos, né?
Mais ou menos,
né?
A Malévola mudou um monte de coisa.
Não, a Malévola sim, mas, assim, o Aladdin, que saiu agora há pouco, a Bela e a Fera... Esses desenhos musicais que eles estão fazendo os live actions.
O Rei Leão tá parecendo que também é... Parece bem fiel, né?
É, o Rei Leão parece que, pelo menos pelos trailers, parece que tá seguindo o que foi a animação. Então, assim, a não ser que eles façam algo muito diferente, tipo Malévola, vai seguir o que foi o desenho, né?
Pois é, cara.
E daí também entra naquela coisa. Eu não entendo. Você já fez o desenho. E o desenho é bom pra cacete, igual o Rei Leão. Pra que vai fazer a porra do live action, cara?
Ah, é show me the money, filho.
Porque o desenho é um desenho de décadas atrás e que você vai querer trazer uma galera que vai querer ver isso como filme e vai vender e vai chegar a $1 bilhão na bilheteria.
É.
Então eles vão fazer isso, é claro.
O Rei Leão acredito, o Aladdin não.
Todos esses vão chegar. Qualquer adaptação dessas, não sei o Dumbo do Tim Burton, mas todas as outras adaptações vão chegar a $1 bilhão. Porque é o
a
que
Bela e a Fera
eles sabem
chegou.
Fazer. Eles sabem ganhar dinheiro. Deve ter chegado.
Mas a Bela e a Fera não chegou.
Olha que... Eu tô sem os números aqui, mas acho que chegou sim. Porque os últimos blockbusters da Disney chegaram. De qualquer maneira, isso vende fácil.
Bom, não importa que não chegou o bilhão, mas é inevitável que faz muito dinheiro. A minha crítica é que é uma história muito datada. E você não pode mudar muito. É que nem fazer Chapeuzinho Vermelho e não ter o lobo na história, comendo ela. É uma parte importante da... Já Opa. Pensou besteira?
Essa
não é a versão da Brasileirinhas, cara.
Tem que explicar que a gente tá gravando já de madrugada isso daqui, então...
É porque, na verdade, o que acontece é que essas histórias da Disney já são uma adaptação dos contos europeus, né? Que a gente até falou sobre no episódio de Disney e tal.
Que são bem violentos, né?
Então, o que acontece? Eles mudarem a versão que é deles também, não sei se faz muito sentido, né? Que, tipo, já pegaram uma versão de uma história, já mudaram pra botar lá os sete anões, porque você até pode fazer Branca de Neve e os anões, pode botar 8, mas não pode botar 7, né? Porque os 7 é da Disney. E não faz muito sentido você mudar de novo essa história. Então, talvez seja...
E aí, pra empoderar a mulher, vai colocar ela também ir trabalhando nas minas com eles? Percebe que é estranho?
Não, vão inventar outras coisas.
Não sei, cara, não sei. Eu acho que talvez eles façam uma modificação. O Mark Webb, ele fez aquele filme 500 dias com ela. Que...
Ele fez também, ele foi contratado pelo sobrenome Webb, ele fez também o espetacular Homem-Aranha, né?
É verdade. Porque no 500 dias com ela, a Zoe de Chanel, pô, faz um trabalho bom, assim, um trabalho forte também. Ela meio que pega o Joseph Gordon-Levitt e tipo, manda e desmanda nele, mostra, ensina ele a ser quem ele é. Então, assim, é um trabalho legal nesse sentido também. Que
ele
talvez
tem
ele
uma
levar
pegada,
isso,
talvez, nesse sentido, né? Pois é. Mas era uma história nova, né?
Cassiano, só pra deixar aqui, eu vi agora no Google, o Abelha Fera tá com 1.200 bilhões.
Fez bilhão, então, é isso?
Não, 1.2. Passou do bilhão.
Cara, fez dinheiro, então. Fez dinheiro. Já Dumbo, não, né?
Dumbo não sei, mas o Dumbo é um pouco esquisito, né? Porque o Dumbo mudou um pouco da história, o Tim Burton querendo ser Tim Burton às vezes, aí não querendo ser Tim Burton outras vezes.
É, daí entra aquilo, se eles mudaram um pouco com o Dumbo, eles podem mudar com...
Eu acho que eles vão atualizar a história da Branca de Neve. Não vai ter todo aquele negócio todo. Inclusive porque tem uma parte da história que é bastante creepy, né? Pensar que ela morreu e aí tem um príncipe que resolve se apaixonar por um cadáver e resolve beijar o cadáver pra ela voltar à vida.
Tava
isso
entrando...
é um troço que funciona no filme de terror, mas a gente precisa adaptar essa história, porque eu nem vou entrar nesse assunto.
Você não pode molestar um cadáver, né?
Olha.
Não, e como é que ela vai ser o amor verdadeiro se ela nem conhecia ele, né? Tem umas paradas que não faz muito sentido hoje em dia, se a gente ficar pensando.
É, agora deve ser melhor do que os dois últimos, né? Fizeram duas adaptações.
Teve a Espelho Meu com a...
É esse da Julia Roberts, que é do diretor carnavalesco Tarsem Singh, que tem um visual maneiríssimo, mas o filme é uma porcaria.
Tinha os anões nesse?
Tinham anões,
eu acho. Não, tinham 8 anões, aí morre um e fica com 7, mas eles não podem ser 7 anões, porque 7 anões é
a
Disney.
E tem uma outra versão que o erro foi de casting, porque era a rainha era a Charlize Theron e a Branca de Neve era a Kristen Stewart. E a Kristen Stewart era mais bonita que a Charlize Theron e não, você não consegue. Desculpa, mas não rola. A Charlize Theron, careca, com a testa suja de graxa no Mad Max, é mais bonita do que a Kristen Stewart.
É, tem esse problema.
É isso. Gente, assim... Eles vão fazer dinheiro.
Vamos esperar, vai adaptar.
Mas vocês lembram desses filmes? Eu acho que todos eles ainda bebiam da mesma fonte, né? Tinha Mordia Maçã, Esperava um
Sim,
Beijo.
Sim, tem. Pois é, mas é uma história adaptada. E tiveram as suas alterações e vão alterar de novo.
Mas aí eles mudam de morta pra sono, né?
Isso, deve ter alguma coisa
entrar
dessa.
Entrar num sono profundo.
É, mas tá em coma é tão grave quanto, cara.
Não deixa de ser estupro, cara.
É.
Mas o próprio Malévola mudou a história do beijo de amor verdadeiro, porque... É, virou o beijo da irmã. Não é mais o beijo do... Não era a irmã? Era alguma coisa assim.
A mãe. Irmã é Frozen.
Pois é, a irmã era... Pois é, mudou o conceito do amor verdadeiro. Não precisa ser um casal. Então, eles vão adaptar isso. A gente tem que confiar na Disney. Eles sabem ganhar dinheiro. Eles sabem fazer o troço.
Eu não vou dar mole, não.
Ah, eu tô muito confiante com o Rei Leão, cara. Cada vez que eu vejo alguma coisa...
Porra, Rei Leão vai ser foda demais. Já é foda o filme. Nem o Stila saiu ainda. Já é foda.
E Timão e o Pumba, né, cara? Só isso pra mim já... É. Já vai ter Hakuna Matata. Então tá bom demais.
E o nosso ouvinte, Gabriel Henrique, mandou pra gente a notícia de que o Quentin Tarantino deve fazer um crossover de Django Livre com o Zorro pro cinema. Será, hein?
Humor!
Olha só, eu não li a matéria, eu não sei de detalhes, mas pelo que a gente vê da carreira do Tarantino, e ele é um cara que diz que vai parar no 10º filme, ele tá no 8º filme agora, ou 8º ou 9º, não, tá no 9º filme.
Não, vai pro 9º.
Pois é. Que é o Era Uma Vez em Hollywood. Então, tudo bem, talvez ele não pare no 10º, mas eu acho difícil ele fazer isso como diretor. Agora, talvez ele faça isso como produtor. Nada impede. Ele, nos anos 90, quando ele bombou na época do Oscar de roteiro e a Palma de Ouro em Cannes pelo Pulp Fiction, o cara tava badalado produzindo um monte de coisa por aí. Então, isso pode acontecer, isso pode ser uma meia-verdade. Tipo assim, bota meu nome aí na produção e aí toca esse projeto.
Até porque produtor ganha pra caramba, né?
É, até aquela ideia que o nego joga a notícia na internet pra ver como é que o pessoal vai reagir, pra ver se vale a pena levar adiante. Então, pode rolar umas paradas assim também, né?
Pode ser.
Até porque pra ser o 10º e último filme do cara ser um crossover de histórias que já existem, sei lá, parece um jeito ruim de terminar a sua carreira, né? Vai fazer lá uma outra versão de Star Trek, umas paradas mais desafiadoras, que nem estavam, a gente também tava ouvindo por aí, né? Mas não,
sim.
Sei lá.
Mas eu vi alguns filmes produzidos por ele que são meia bomba. Ou seja, ele só botou o nome lá como produtor executivo e deixou o projeto rolar e isso pode acontecer. Ele pode continuar sendo produtor e vai ter o nome dele. Você vai ver a versão que fizeram, uma versão horrorosa de Modest Blaze, que é a revista que o John Travolta tá lendo quando é metralhado no banheiro pelo Bruce Willis, no Pulp Fiction. Fizeram um filme da Modest Blaze. O filme é horroroso, mas tá lá o nome do Tarantino na produção. Por quê? O cara botou lá o nome. Ok. Ganhou o dinheirinho dele.
O Zorro, acho que o direito não é mais de ninguém, não, né? Acho que o direito do Zorro já é aberto, já, não é? Depois de tanto tempo assim.
Já, acho que já. É bem antigo.
É, eu não sei se pode ser também uma coisa mais genérica, a gente tá... o pessoal tá levando a ferro e fogo, sei lá.
Há um tempo atrás, ele gostava de super-heróis, assim, de coisas... Não sei como é que tá a cabeça dele. A cabeça dessa galera muda muito, né?
Django foi um dos maiores filmes dele pra mim, então eu veria, assim, qualquer coisa. Django, qualquer coisa, eu veria.
É, e nos anos 80, nos anos 90, teve lá o Antônio Bandeiras de Zorro. De repente, ele... Será que juntos os dois, hein? É, Jamie Foxx e Antônio Bandeiras?
Ele não ia dar a bandeira assim, não.
Eita, cadê a bateria?
Então é isso, Gabriel. Acho que realmente é rumor, cara. Acho muito pouco provável.
Rumor.
É fato ou fake? Fake. É fato ou fake?
Então bora pros e-mails.
Now, here comes the music.
Alves, quais são os dois e-mails de hoje?
Olha só, antes de entrar nos e-mails, eu preciso avisar para os meus 18 ouvintes que eu não estava nesse último de Game of Thrones. Eu não tenho nada contra Game of Thrones, eu vi tudo, eu acompanhei tudo, eu estava pronto para a gravação. No penúltimo de Game of Thrones que a gente gravou, eu tive um problema técnico, minha internet caiu e eu não gravei. E nesse último, eu estava pronto para gravar, só que surgiu um convidado de última hora e eu cedi meu lugar para ele para não ter muita gente, para não ficar muito cheio. Então, olha só, ouvintes, eu estava com vocês no coração. Então, eu não fugi.
O Elvis gentilmente cedeu o lugar lá pro Lucas Lima, que tava muito pistola, querendo reclamar da vida, e o Elvis cedeu o lugar.
Aí pensei, beleza, eu vou ser apenas mais um, deixa o cara reclamar pra caramba, então beleza, sem problema.
Foi bacana, foi legal gravar com ele.
Vou te falar, foi bem melhor, hein, foi bem melhor do que o Elvis.
Inclusive já até propus dele substituir o Elvis em definitivo, né?
Já propôs, é verdade.
Cuidado que ele vai querer bloco de música também, hein?
Ih, rapaz.
Olha.
Ele falou que não vai participar não, que ele tem cuidado da filha dele, que é... Sabe que a filha dele recebeu o mesmo nome da mãe? Ficou Sandy Júnior.
Ah.
Essa foi boa, cara.
Mas então vamos aos e-mails.
E nunca mais ele participou com a gente.
Cara, recebemos toneladas de reclamação da série e das teorias.
Então, o Vini, ele escreveu assim: gostei da maioria das coisas. É Vini. Pera, só,
qual
não sei.
O nome do cara? É só Vini?
Não sei, o cara só colocou Vini. Eu não tá posso. Bom.
Será que é o cantor?
O que eu posso fazer? Eu não sei. De repente ele mexe a cadeira, não sei. Mas o nome do cara é Vini.
Ele começa aqui: Heloísa, mexe a cadeira.
Pois mexe a cadeira.
É, prova. Ele tem que ser voz grave, né? Então vamos ler o e-mail dele com voz grave. Gostei da maioria das coisas enquanto eu assistia, com adrenalina alta. Depois, parando pra pensar, foi muito fraco. Não é só a questão dos furos de roteiro, mas a quantidade de oportunidades desperdiçadas. Aí ele cita algumas. O Bran poderia ter guardado no dragão.
Verdade.
Podia o Jon ter lutado com o Night King e outros personagens principais lutando contra os generais White Walker. Podia a Arya ter encontrado o corpo do Jaime morto pelo Euron e usado o rosto dele para matar a Cersei. O Jon podia ter pedido julgamento por combate contra o Verme Cinzento e etc. Criaram uma mitologia tão legal para não usar nada.
É, isso é verdade, né, cara? Assim, se você pensar em tudo que poderia ter sido feito, né, com os dragões, porra, um combate entre dragões ali, o Jon contra a Daenerys, talvez, assim, sei lá, cara, tanta coisa que a gente podia inventar aqui agora rapidinho que ia ficar legal, né?
Entre umas coisas assim meio estranhas, né, que parece que eles não conheciam o que eles estavam escrevendo, né? Eles tiveram um ano anterior, o sétimo ano, já sem o velho dando ideias pra eles, então eles sabiam no que eles estavam mexendo.
O velho.
Não, e uma coisa que eu ia comentar, só que eu não comentei porque eu não participei, é o seguinte, cara, você parou um ano pra planejar isso. Se em um ano você não conseguiu pensar, peraí, gente, é um ano pra planejar.
Um ano pra filmar, né?
Tá, e pra planejar e pra filmar, você consegue fazer isso.
Não, e toda uma mitologia que eles criaram, parece que eles ignoraram tudo que eles criaram. Pareciam estar criando uma coisa nova.
E mesmo pela linha que eles criaram ali, cara, enquanto ia acontecendo as cenas, a gente ia pensando, cara, isso aqui podia acontecer. E aí não acontecia. Pô, podia acontecer isso. E não acontecia. Caramba, cara. Aquela hora que o Jon Snow passa pelo Verme Cinzento e ele tá degolando uma galera lá embaixo. E ele continua andando. E o Verme Cinzento tá lá em cima do lado da Daenerys. Cara, olha a chance. Aquilo ali poderia ser a Arya. E ela degola a Daenerys na frente de todo mundo. Caramba, todo mundo ia ficar paralisado nessa cena. E ninguém aproveita nada, cara. É um monte de ideia que você vai pensando seria melhor do que foi feito.
Pois é.
Não, e daí o penúltimo episódio é engraçado. O penúltimo episódio deixa umas coisas em aberto. Você imagina um monte de coisas. A Arya saindo com aquele cavalo. E daí o cavalo, no último episódio, o cavalo não existe mais. Ela tá toda fodida no meio da chama de novo. da chama, não, das cinzas.
E também não faz nada.
É como se eles tivessem tido medo de mexer no final, porque sabe que o Martin vai criar algo diferente. Né?
Eu acho que eles bateram um papo com a galera responsável pelo Dark Phoenix e falaram assim, como a gente pode fazer merdas, ter oportunidades desperdiçadas? E aí eles fizeram...
Eu acho que eles fizeram um workshop com o George Lucas na época do episódio 3.
Também.
Como você não terminar uma saga que vai continuar no próximo filme que todo mundo conhece. Mas ok.
Só que nesse caso eles nem têm uma continuação, né?
É, mas foi ruim.
Eles queriam ter, né? Ia ter os spin-offs deles, mas...
Terminando o e-mail do Vini, ele fala assim, só sei que vou levar comigo para sempre todas essas fanfics alternativas e vou fantasiar que a série foi diferente.
É, a série foi uma fanfic oficial, não alternativa.
Exato. Virou um headcanon pra todo mundo.
É, ou então eu espero o livro que vai sair daqui a 20 anos, quando o Martin, aquele velho maldito, já estiver morto e daí os herdeiros dele vão publicar os manuscritos.
E a gente tem aqui um outro e-mail do Clemerson, o Ruivo BR. É, cara, foi propaganda do Clemerson. Que é lá do Bloco 01, que não tem mais, sei lá porquê, o Clemerson é foda, cara. Eu ficava ouvindo ele lá na notícia, ele acabou com a porra toda. Ele começa, esse Lucas Lima é muito engraçado, cara. Fiquei curioso pra ver os tweets da Clara. Não achei eles não, mas a participação foi ótima. Pô, a gente não botou o link, né, dos tweets da Clara, que ela começou a falar sobre Game of Thrones, que a gente inclusive
encontrou ela. Eu acho que eles estavam circulando enquanto prints, né?
É. Não, eu vi o link, só que tipo...
Os originais, né?
Ela usa muito o Twitter, né? Acabou que foi muito lá pra baixo, não cheguei nele. Mas tinha assim. Ele escreve aqui, fiquei na dúvida sobre uma questão fora da série, sobre a redução dos episódios e temporadas. Na época que isso foi anunciado, pegou muita gente de surpresa, mas os produtores falaram muito sobre isso. Uma coisa que eu lembro é que a sexta temporada sofreu com críticas e audiência. Um exemplo foi a primeira temporada que o primeiro episódio teve uma audiência menor que o season finale da temporada anterior.
É, já é um mau sinal, né? Ou seja, já tem menos público.
E novamente teve esse mesmo efeito da sétima pra oitava. E ele acaba dizendo que, na verdade, o que eles, em diversas entrevistas na época, os produtores deixaram claro que não tinham um final. E que pra manter a qualidade da série, iriam reduzir o número de episódios para que a produção se adequasse ao orçamento e não ao contrário. Que a gente falou, né? É, a HBO tava jogando dinheiro na cara dos produtores e eles que queriam reduzir a quantidade de episódios. E aqui ele tá dizendo que não, foi o contrário. Eles estavam reduzindo pra caber no orçamento.
É, faz mais sentido, né? Com certeza. Ninguém reclama de dinheiro demais.
É, a gente até sacaneou que eles iam sair do Game of Thrones pra estragar outras franquias e tudo mais, né? Zoando com Star Wars.
É, não, faz mais sentido dessa forma.
Então a culpa foi da HBO?
Eu acho que foi uma grande falha de planejamento isso, essa história de dividir a última temporada em dois e ter que fazer uma pausa de um ano e não entregar um troço com a qualidade que um troço desse esperava.
Pois é.
Será que eles não ficaram esperando o Martin acabar de escrever os livros? Vamos dar mais um ano pra esse velho
filho? Eu acho que sim, cara. Eu acho que eles torceram até o fim pro cara escrever o fim, cara.
É, né? É possível, é possível.
Eles torceram assim, cara, vamos, a gente vai jogar mais um ano aí. A gente fica os seis primeiros meses sem gravar nada. Porque pelo que eu entendi, eles gravaram tudo em seis meses, né? Ou seja, eles ficaram parados um ano, mas seis meses sem fazer nada. Na teoria, né?
Aí depois do final do ano foram lá e o cara só tinha mais 20 páginas novas. E falei, não vai dar, gente. Vamos ter que fazer nós mesmos.
Não, daí eles foram lá, perguntaram pra ele, né? O que poderiam fazer, se não ia atrapalhar e tal. Ele falou, ele deu umas diretrizes lá e eles seguiram por aquilo e fizeram essa merda aí.
Eles sempre falaram que eles já sabiam qual era o final desde o início, né? Que quando eles compraram os direitos da série, eles falaram com o seu Martin, ele falou, olha, o final é esse.
E aí, tipo, nenhuma.
Beleza, que tá no contrato, não pode mudar. E aí eles seguiram. Se tivesse livro pra se basear, não. Se não tivesse, eles iam fazer o final deles. Usando, lógico, esse final aí escrito, né? Então, porra, deve ser complicado mesmo também, né? Fala sério, tu trabalhar com uma pressão dessa, tendo que agradar um monte de gente...
Sem... Ah, amigo, trabalhar com pressão ganhando alguns milhões de dólares. Isso até eu gostaria de trabalhar com pressão, né? Então me desculpe.
Quem não,
né?
Quem não viu, vale dar uma olhada ainda na. Pra quem ainda não cancelou a HBO Go, dá uma olhada lá no especial que mostra os bastidores da série, cara. Os caras fazendo cenário. É um puta trabalho, cara. É uma série que não tem tanto CGI quanto a gente imagina. Tem muita coisa real ali também. Claro, né? Tudo de fundo, tudo que dá o grande volume é CGI. Mas a borda de um castelo, as câmaras, as salas, tudo aquilo é real, cara.
Ele conclui aqui essa parte do e-mail dele dizendo que o fato é que a série não teria sido afetada pelos projetos futuros dos produtores, mas sim pela liberdade de trabalhar com o orçamento prazo e o texto que já tinha do Martin lá dizendo que seria o final.
Fica a saudade, né?
E isso aí, ele até manda um link aqui pra gente que fala sobre isso, a gente bota aqui no post do Sistema Blend, e aí a gente... O pessoal pode tirar sua própria conclusão, né?
Beleza, é, lê a matéria toda. Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente lá pra contato@podcastinadores.com.br. Manda um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E também pode seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @podcast.
Exato. Ô Cassiano, qual é o Instagram do Mundo Gonzo? Diz aí.
Pô,
é
só seguir, é mole. @MundoGonzo. Tudo junto. Ah.
Tá aí. Mais óbvio que o nosso.
Comente, comente bastante. Eu gosto de trocar ideias com as pessoas. As pessoas curtem muito. Mas agora as críticas de quadrinhos, elas recebem gonzos.
Ah, olha. É tipo uma medalhinha?
É.
Quantos, exemplo, gonzos?
É, tipo de 1 a 5, né? 5 seria a nota 10, né?
Então, quando é muito bom, ela fica muito gonzada.
Muito gonzada. Só na alegria.
Então é isso, gente.
Pessoal, aí não pode perder nosso próximo episódio, que eu fiquei sabendo que é sobre o RuPaul, né? Aquele RuPaul André Charles, aquele da Drag King, né? É isso?
Hã? Por que, cara?
É um X-Men, né?
Ah, ai, meu Deus, não, do céu! Não. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.